agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje no De Papo pro Ar, uma verdadeira conversa. Na verdade, o verdadeiro sentido da vida, na minha humilde visão. Infelizmente, o ser humano, na maioria das vezes, ele dá mais atenção para o negativo. E o positivo acaba ficando em segundo plano, né? Mas eu sempre aqui no De Papo pro Ar, procuro trazer o entretenimento, a alegria, a cultura e a música sempre em primeiro lugar. E essas coisas são positivas, porque elas nos dão um impulso para a vida. Hoje, eu tenho a alegria de trazer um grupo de amigos que fazem a diferença. Aliás, sempre fizeram. Mas nesses momentos de pandemia, isso se fortaleceu e cresceu. Isso é uma esperança, nos dá esperança, principalmente para esse mundo que está sofrendo, e muito, com tudo o que está acontecendo. Mortes, desrespeito das pessoas, desrespeito do governo, um aumento absurdo de violências, violências domésticas, enfim, abusos. E hoje vamos mostrar que é possível, sim, fazermos a diferença. Basta querermos. Estou aqui com a Odília D'Angelo, fonoaudióloga, formada pela PUC São Paulo. Também o nosso convidado é o Humberto Mariano. Ele é coach, colunista de política e economia. Ele é economista e consultor financeiro. E também temos a presença da jornalista e radialista e também blogueira Helena Santos. Eles juntos fazem a alegria de muitas pessoas e principalmente a alegria deles mesmos nesses encontros semanais. Que honra poder tê-los aqui com a gente. Muito obrigado, sejam bem-vindos, viu?
Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando com você.
Ah,
e
Odília.
Com os ouvintes.
Muito obrigado, Odília. Helena, obrigado por você estar conosco, viu?
Obrigada a você, é uma oportunidade. Eu sempre estive do outro lado, né, agora. Aliás, eu sempre estive no seu lugar.
É verdade. Mas é tão gostoso, né, a gente poder dar voz aos nossos sentimentos, né? Porque você sempre deu, através do seu trabalho, porque o rádio não é somente uma pessoa que faz, e sim toda uma equipe, né? O amor de cada
muita
um
gente.
É a união de todos, né? E é isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia, essa união e unir, levar essa energia positiva para cada uma das pessoas que nos acompanham, né? Hoje em dia, em qualquer lugar do Brasil e do planeta, né? Através da internet.
Principais funções nossas, né?
Exatamente, é poder exatamente estreitar caminhos e fazermos verdadeiras pontes, né? Humberto,
exato.
Prazer imenso tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo, Humberto.
O prazer é meu, aliás, é nosso de estar com você, ter essa oportunidade de dirigir aos seus ouvintes, a você em especial. Para nós é uma honra e nós estamos bastante felizes e dispostos a contar um pouquinho da nossa história, ou melhor, da história do nosso blog, né? Um pouco recente, mas com bastante trabalho envolvido antes, durante e agora durante as edições que estão multiplicando dia a dia. Muito obrigado.
Isso que é gostoso, né? Porque principalmente desde o começo da pandemia, o que a gente mais ouve, é por isso que eu quis enfatizar esse lado negativo, né? As pessoas, elas ficam somente no lado negativo, vendo coisas absurdas, né? Dando atenção para infelizmente, esses acontecimentos que vêm aí assolando ultimamente, nesses últimos 2 anos aí. Mas o que eu quero trazer aqui é exatamente esse outro lado, que é possível sim, apesar da distância, estarmos próximos, falando de coisas boas, de coisas positivas, coisas que evidenciam a vida e, sobretudo, a amizade. Por falar Em amizade, a Odília e o Humberto se conhecem desde de sempre, desde a adolescência, desde os 16 anos. Conta pra gente essa história, como vocês se conheceram e como mantiveram esse laço, né, essa amizade bonita durante tanto tempo.
Veja bem, nós nos conhecemos aos 16 anos, quando a Odília veio para o colégio em que eu já estudava, em São Miguel Paulista, né? A Odília morava num bairro próximo para o colegial, nós chamávamos colegial na época, o ensino médio de hoje, né? Ela veio, e aí nós, no ano seguinte, naquele tempo as classes eram divididas, pelo menos nos períodos da manhã e da tarde, entre masculino e feminino, portanto nós não estávamos na mesma classe. Já no ano seguinte, passamos a estudar junto, na mesma classe, terminamos o colégio, e aí houve todo esse intervalo que a Odília comentou, de quase 39 anos, em que quase todos nós nos afastávamos, né? Naquele tempo não havia as redes sociais, então cada um foi fazer sua faculdade, depois mudaram, alguns casaram, aliás, a grande maioria casou, constituiu família, e nós realmente nos afastamos. Odília não morava em São Miguel, embora tivesse o negócio dela em São Miguel, mas ela sempre foi muito workaholic. Ela não, talvez não saía muito e com isso nunca mais nos vimos, durante quase 40 anos. Agora, Odília, eu gostaria que você continuasse mostrando como foi o reencontro. Você é mais detalhista que eu.
Não, naquele ano mesmo, 2016 foi, né? Foi até o ano que eu me aposentei, que eu parei de trabalhar. Então, de repente, eu recebi a ligação de um outro amigo, que o Humberto estava montando um grupo de WhatsApp para a gente voltar a se reunir todo o grupo do colégio. E aí nós começamos a conversar em outubro de 2016, quando foi novembro, já fizemos o primeiro encontro com 15, 18 pessoas, se eu não me engano. Quando foi começo do ano seguinte, aquilo evoluiu, porque veio mais gente. Por volta de março, a união era muito grande entre esses amigos todos, a felicidade de estar juntos, que aí a gente resolveu toda segunda-feira se reunir na casa de uma das pessoas. Então, essa foi chamada a segunda sem lei. Então, durante 3 anos, nós nos reuníamos lá, todas as segundas-feiras, e aí foi chegando gente, foi quando a Helena também chegou através de outras pessoas, porque ela estudou pouco tempo depois na mesma escola.
Era exatamente isso que eu ia perguntar, como que a Helena chegou nesse grupo? Fala pra gente, Helena, como você conheceu e gostou de participar, né? E hoje você é uma integrante ativa aí, né?
Então, foi mais ou menos na mesma época, eles são de um ano, formados em um ano, e a minha turma 2 anos depois. Na mesma época, eu e mais duas amigas formamos um grupo também, da nossa turma de formandos, na realidade de 74. E nós começamos, não tanto quanto eles, mas eventualmente a gente fazia um evento na casa de um ou na casa de outro, no sítio de outro, nós começamos a nos reunir assim. Um dia, um integrante, um amigo do grupo deles, foi na nossa festa junina, do meu grupo. E ali ele fez a ponte, sem contar também que tem duas pessoas, três, que faziam parte dos dois grupos, porque marido, mulher, sabe assim, um fazia parte do grupo, outro do outro. Aí nós começamos a... Eu fui convidada para a segunda, sem lei deles, comecei a ir e me entrosei. Algumas pessoas... Eu conhecia de vista, sabe, não era do convívio, mas a maioria eu não conhecia, a maioria eu fiquei conhecendo lá. Mas nós tínhamos uma coisa muito legal em comum, que foi a escola que nós estudamos. Olha que era uma escola modelo na época, ela era uma escola muito bem estruturada, sabe, e era, assim, acho que foi o ponto em comum mesmo, a escola, o clube de regatas que todo mundo frequentava, o esporte, porque a maioria deles, de nós, assim, tínhamos alguma ligação, sabe, e foi ficando, fomos encontrando muitas coisas em comum, e eu passei a fazer parte do grupo deles, né, na verdade. E também ia toda segunda-feira, estava lá, todos os eventos, a gente participava junto, Foi muito interessante, muito gostoso. E é até agora, né?
Eu fico curioso em saber por que segunda sem lei. O que, que era a pauta desses encontros? Conta pra gente, Odília.
Na verdade, a pauta era cada um levar alguma coisa para comer, uma bebida, e a gente conversar sobre o passado, sobre as lembranças de colégio, e conversar sobre as coisas atuais também. Então, cantar, então tem alguém que toca...
Oi? Música, né?
Música. Isso que eu ia falar, tem quem canta e tem quem toca violão, então a gente se juntava entre 7 da noite e 11, meia-noite, era só alegria.
E essas músicas, assim, eram de nomes conhecidos ou vocês que criavam e faziam sarau e era um repertório próprio?
Não, é aquilo que cada um lembrava e normalmente da nossa juventude. Eram músicas que fizeram parte da nossa juventude, que todo mundo conhecia e conhece, né?
Todas da Jovem Guarda?
Não. Nós somos, né? Porque, na verdade, a reunião está interrompida pela pandemia. Nós pretendemos retomar. Mas nas músicas, o pessoal é bem eclético. Mas, basicamente, MPB e Jovem Guarda. MPB dos anos 60 e 70, também um pouco mais recente, mas basicamente músicas brasileiras dos anos 60 e 70.
Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
Então vocês faziam exatamente aquele encontro e até um baile de garagem, né? Assim, quando vocês se encontravam presencialmente.
Quase isso.
Nas nossas festas, quase sempre, nas festas maiores, a que a Odília se referiu a uma delas, nós normalmente fazíamos um baile também. Mas no dia a dia era mais. No dia a dia, na segunda-feira, melhor dizendo, era mais cantar e eventualmente depois da terceira, quarta cerveja, alguém se atrevia a dançar, mas eram raros.
Era difícil.
Muito bom. Eu fico curioso por saber por que a segunda-feira. Porque normalmente esses encontros é na sexta. Por que na segunda-feira especificamente?
Porque um dos amigos em comum, ele que foi um amigo que iniciou esse grupo com o Humberto de WhatsApp, um japonês queridíssimo, José Carlos Kawakami, ele sempre foi uma ponte de união entre todos nós. E nós o perdemos ano passado, da Covid. Desculpa.
Ele que me levou para o grupo, ele que insistiu bastante, ele foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, além daqueles meus amigos, né, no grupo. Ele era o grande elo, ele foi o grande elo de ligação entre todos nós.
O fato de fazer na segunda-feira, Cido, é porque a maior parte, quase todos nós somos aposentados, não temos uma atividade rotineira mais. Todos nós temos essa disponibilidade. Então, melhor para nós seria segunda-feira, que é o dia mais, vamos dizer, livre, né? Nós podemos ficar até meia-noite, uma hora, sem grandes problemas.
E o bacana, depois dessa fala da Odília, essa chama de amizade e de esse encontro, até numa homenagem ao amigo que vocês perderam, que realmente ele foi o precursor desse encontro todos de vocês, né?
Com certeza, com certeza.
E nós precisamos disso, né? Porque principalmente nesse período de pandemia, algumas pessoas, eu não estou generalizando, mas algumas pessoas, elas se perderam, inclusive em coisas simples, que é numa amizade, num respeito, e elas se perderam, ficaram muito até egoístas. E isso é muito ruim para o desenvolvimento, seja pessoal ou desenvolvimento familiar e de amigos, de qualquer relacionamento. Então, vocês mantendo isso é uma fonte de inspiração, porque vocês, a partir do momento que colocam no ar através de uma live no Instagram, vocês estão abrindo portas para que outras pessoas possam se aconchegar e essa família crescer, né?
Sem dúvidas. Aliás, esse é um dos objetivos da reunião. Nós somos muito agregadores. É um grupo mesmo sem preconceitos. Na verdade, nós já temos no grupo hoje pessoas que sequer estudaram no nosso colégio, por exemplo. As pessoas chegam e acabam se adaptando, gostam do formato das nossas reuniões, do jeito do pessoal. E nós começamos com 12, 14, hoje somos, em termos de grupo, não, é claro que nem todo mundo vai a todas as reuniões, nós somos quase 60.
Olha que maravilha.
Bastante eclético, um pessoal bastante... gostamos de evitar polarizações, você está falando um ponto bastante importante do momento que a gente está vivendo, de polarizações, de radicalismos, né? Amizades que se perdem por pouca coisa. E nós estamos caminhando exatamente no sentido contrário, de trazer pessoas e ter essa diversidade dentro do grupo, que é a melhor parte dele.
Exatamente, vocês estão plantando a semente da união e manter viva essa chama que vocês sempre mantiveram, essa amizade, esse encontro, essa alegria de viver. É exatamente isso que nós precisamos, né? Precisamos dessa união, dessa força, desse verdadeiro contágio, espalhar essa alegria de viver, porque não é porque estamos isolados, não é porque estamos numa pandemia que nós devemos... esquecer de todos. Não, pelo contrário, devemos nos unir e há condições para fazermos isso da melhor maneira. Agora, falando em relação exatamente a essas pautas, vocês decidem na hora os assuntos ou o assunto vai surgindo, vai acontecendo a cada reunião? Porque eu estou sabendo que vocês falam até de sobre vinhos.
O tema é livre, né? Cada um na sua área... Nós somos livres para escolher um assunto. Eu, na medida do possível, tento ver alguma coisa atual, sabe? A gente fica de olho, né, no que está acontecendo. E é livre, cada um de nós tem o livre-arbítrio, vai para escolher sobre o que quer falar.
Cido, sim. Quando nós pensamos no blog, nós fizemos várias reuniões preliminares, nós criamos as editorias principais, né? Por exemplo, eu sou economista, naturalmente eu falo sobre dinheiro. Odília, da área da saúde, tem familiaridade para falar sobre qualquer aspecto. Helena, que é mais eclética, porque vem do jornalismo, poderia fazer quase qualquer um deles, e faz lazer e turismo, faz dicas de agenda, uma coisa muito importante. Por quê? O diferencial nosso é que nós temos, de um lado, a prestação de serviços, que é a parte do dinheiro, da saúde, do lazer, e do outro nós temos duas editorias, essa é a parte que nós gostamos mais, talvez, duas editorias onde nós podemos criar. E aí temos liberdade, cada um define a sua pauta. Quando eu falo de dinheiro, eu defino a pauta individualmente. Quando nós temos um assunto especial, por exemplo, o Dia das Mães, ou eventualmente... querendo fazer um texto em conjunto, aí nós sentamos e fazemos as seis mãos. Mas o diferencial do nosso blog é, de um lado, a prestação de serviços, e de outro, o aspecto criativo, da liberdade de escrever sobre o que quiser, claro, dentro de parâmetros previamente estabelecidos, né?
Além disso, Cido, um dos grandes objetivos que a gente pensou quando formatou, né, o blog, foi de tentar a interação mesmo. Como está fazendo 1 ano que a gente começou as reuniões, para montar isso, a gente percebia que com a pandemia, e mesmo em relação à idade, né, as pessoas um pouco mais maduras, depois dos seus 50 anos, são pessoas que às vezes perdem um pouquinho algumas coisas em relação à vida, e a gente gostaria de trazer isso. Então, quando estabelecemos a questão das editorias, as três principais, né, saúde, falar de saúde para esse público, falar de economia também para esse mais para esse público, não só, mas mais para esse público, e mesmo as indicações todas da Helena de turismo, lazer. Então, sobraram as duas de arte e assuntos gerais que a gente publica, que eram exatamente para tentar trazer essas pessoas um pouquinho mais para as questões mais atuais, de leitura, de cultura, de todo tipo de arte que possa ter, música, mesmo um pouquinho das noções do que acontece em termos de ciência, de tudo no mundo atual. Então, era um dos grandes objetivos da gente essa interação, ainda é, né? Então, a gente quer muito que o blog se desenvolva mais para que as pessoas possam participar mais. A gente quer que as pessoas participem, inclusive mandando textos, mandando temas, mandando assuntos. É um dos objetivos.
É um verdadeiro trabalho social que vocês desenvolvem no blog. Qual é o nome do blog? Como a pessoa consegue localizar esse blog? Explica para gente o endereço.
Helena.
Blog é outrosolharesblog.com.br. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. E até no Twitter, né? Estamos começando no Twitter.
Outros Olhares Blog.
Pronto, isso. outrosolharesblog.com.br. A ideia é mostrar outros olhares sobre a vida, né?
E aí, através deste blog, a pessoa tem um acesso ao e-mail e ela pode se manifestar, que vocês entram em contato com a pessoa pode mandar o texto e vocês fazem aí um crivo. Como é que seria essa seleção desse conteúdo para vocês disponibilizarem?
Na verdade, nós fazemos essa seleção mais em função da criatividade, mas não necessariamente precisa ser um texto elaborado, não, isso é um texto aberto para pessoas que gostam de escrever, ainda que achem que não sabem escrever, com certeza sabem. Então, nós queremos deixar o pessoal bem à vontade. Nós não temos uma censura, tipo, esse assunto não tratamos. É claro que nós fugimos, pela própria característica do blog, de opiniões muito radicais.
De
Claro
qualquer
que
natureza.
nesse espaço a gente deixa claro que ela é a opinião daquela pessoa. Nós não censuramos, evidentemente. Até porque o espectro de assuntos é enorme. A pessoa pode falar da sua vida pessoal, da sua experiência pessoal, da sua experiência profissional, de um caso interessante que ela tenha participado ou que tenha tomado conhecimento, ou seja, ou até exprimir sentimentos, expressar sentimentos, né? São textos livres, em que a pessoa tem total liberdade para escrever, e nós o que nós fazemos é simplesmente isso dentro de um cronograma. É claro, a pessoa manda o artigo, talvez não saia na mesma semana, em função de outros previamente agendados, mas o nosso interesse é publicar tudo o que recebe.
Como a Helena falou, né? Olhar de uma maneira diferente todas as situações e poder expressar através do texto todos esses sentimentos. E até um incentivo, né? Como você falou, né, Humberto? Muitas vezes a pessoa não imagina que sabe escrever, né? E exatamente precisa deste espaço. E é um espaço muito importante, principalmente nesta época que nós estamos vivendo, que precisamos estar mais próximos um dos outros, né? E para cada um de vocês, como está sendo essa experiência, né? Porque de um grupo de amigos, vocês partiram para um blog, porque vocês sentiram a necessidade de realmente fazer um trabalho social, um trabalho de prestação de serviços, para vocês alcançarem mais pessoas, porque realmente nós estamos precisando deste olhar humano. Para cada um de vocês, como tem sido essa experiência, seja pessoal, seja profissional, é muito aprendizado também, né?
Continua sendo um aprendizado, sim. Eu acho que sempre é, né? Eu acho que, para mim, foi a salvação desses momentos. A gente se ocupar, a gente não ficar preso só nos problemas aí que a gente sabe, de doenças, de desgovernos e tudo mais. Eu acho que é uma salvação, e a gente poder achar um assunto interessante e passar isso para as pessoas, quando a gente percebe que foi bem aceito, quando a gente recebe uma crítica positiva, pode vir a negativa também, que a gente tem que melhorar, né? Mas é muito gostoso, é mais uma realização. Para mim, é mais uma realização profissional, porque eu fiz jornalismo, mas eu trabalhei mais como radialista mesmo, entendeu? Eu escrevia muito pouco. No rádio é tudo resumido, né? No rádio tudo é rápido. Então, para mim, está sendo uma realização pessoal e profissional.
Que maravilha, Helena. Odília, para você.
Olha, para mim é também, né? Na verdade, eu passei uma vida, eu conto isso num texto que está no blog, eu passei uma vida fazendo relatório técnico, né? Para convênios, para médicos, eram relatórios técnicos. Só que eu corrigi o relatório de muita gente que trabalhava com a gente, né? Então, eu acabava dizendo, esse relatório não está bom assim, corrigi isso, muda aquilo. E quando a gente quando eu parei de trabalhar, eu nunca me imaginei escrevendo um texto sobre qualquer outro assunto. Realmente, nunca tinha me imaginado. E numa brincadeira, no próprio grupo do WhatsApp que a gente tem dos amigos, para ocupar o tempo dentro da pandemia, a gente começou a falar, quem tem uma história legal sobre comida, conta aqui. E aí, cada um contou uma, outro contou outra, eu escrevi uma, o pessoal gostou, eu tinha mais uma história, escrevi mais uma, o pessoal gostou. E aí eu falei assim, gente, eu nunca escrevi na vida, né, texto, assuntos. Imagine que hoje, né, um ano depois, eu consigo escrever sobre um livro, não tem nenhuma grande qualidade literária meu texto, não é muito simples, eu chamo de texto afetivo, mas eu consigo escrever em relação a qualquer assunto. Outro dia eu botei lá o Ingenuity, né, o robôzinho que foi lá para Marte, dos Estados Unidos, e pesquisando, vendo, eu consegui fazer um texto sobre uma coisa que não tem nada a ver comigo. E é muito legal, porque a gente aprende, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, tem que ver se escreveu certo. Enfim, é uma coisa maravilhosa, porque tem dias, a Helena falou, é muito bom receber o elogio, sem dúvida. Né? Mas quantas vezes a gente não faz um texto, preciso entregar o texto amanhã e eu sequer sei sobre o que eu vou falar. E aí você vai na corrida, faz um texto, termina o texto e fala assim, tá uma porcaria, mas tem que ir, porque não tem jeito. E aí quando você publica, você recebe um monte de elogio, nossa, ficou bom, que legal. E um outro que você vai e faz com cuidado, toda pensando nos detalhes, quando você publica, pouca gente dá interesse. E aí você diz, meu Deus, o que eu fiz de errado nesse texto? Isso testa a gente ao extremo, testa o emocional, testa o intelectual, testa o mental, faz a criatividade vir à tona, porque quando você não tem nada, você tem que criar. E é tudo que a gente precisa, né? Depois que você se aposenta e você não tem uma atividade fixa, direta, todos os dias, então isso virou uma rotina. Então, hoje é obrigatoriamente, outro dia o Humberto falou, caramba, eu passo quase que o meu dia inteiro pensando no blog. Então, muito bom, muito bom.
Que maravilha. Humberto, para você, como está sendo essa experiência de ser blogueiro, de influenciar pessoas?
Olha, no primeiro momento eu não imaginava esse aspecto de influenciar pessoas. Eu escrevo mesmo porque gosto de escrever, sempre gostei, né? E é mais um espaço. Eu já tinha algumas crônicas guardadas, alguns textos, eu escrevi, você deve conhecer um blog que foi muito interessante, chamado São Paulo, Minha Cidade.
Sim.
Ele atualmente parece que está inativo, mas os textos ainda estão lá. E as pessoas escreviam sobre os seus bairros, suas histórias, e eu tinha lá uns 10 ou 12 crônicas publicadas. Depois escrevi num blog de um amigo meu sobre futebol, que é um assunto que eu gosto muito também. Especialmente com relação aos outros olhares, para mim é uma diversão. Ainda que essa diversão às vezes canse, eu diria, tem razão, eu reclamo mesmo que boa parte do meu tempo eu dedico ao blog hoje, né? Além das atividades profissionais que eu ainda tenho, embora em muito menor volume, né? Para mim é uma diversão escrever. Eu gosto de falar de vários assuntos. Por exemplo, dinheiro, que em princípio é a minha especialidade, um ramo que eu ainda estou até hoje, que é o mercado financeiro, não é, por exemplo, o meu favorito. Eu gosto de escrever sobre música, gosto de escrever sobre arte, gosto de escrever sobre futebol, entendo mais a parte do a gente chama a nossa editoria de dinheiro, de olho na conta. Né? No de olho na conta, eu mais... É uma prestação de serviço, quase não é um diletantismo. Né? É como se eu estivesse na minha função de coach, de educação financeira, que é um assunto extremamente importante nos dias de hoje, a educação financeira. As pessoas fazem barbaridades com seu dinheiro, com seu patrimônio, muito mais por falta de informação do que qualquer outra coisa. Com a sua vida financeira pessoal, principalmente, a gente se depara com situações bastante difíceis e que, aparentemente, para nós profissionais, parece simples, mas para as pessoas, elas são complexas, e na verdade são mesmo, porque a questão financeira envolve uma série de fatores, a gente sabe as crises econômicas pelo que o país passa, as pessoas são afetadas por isso, e eu me sinto muito bem fazendo essa prestação de serviços por um lado, me divertindo escrevendo sobre música, futebol e arte do outro.
Muito, muito interessante. Memofute, né? Você participa desse grupo aí de literatura e memória do futebol, né?
Acabei de sair da reunião do Memofute, que começou às 9h05 falando de futebol.
Muito bom, muito bom. Na visão de vocês, o menos é mais, né? A gente vê aí as famílias sendo destruídas, principalmente nessa pandemia, o alto índice de separações, famílias desfeitas, brigas. Na opinião de vocês, o que vocês acham que as pessoas estão necessitando realmente, não somente nesse momento, mas acho que esse momento foi o ponto culminante que realmente mostrou um caminho que você precisa realmente conhecer e saber trilhar com sabedoria, mas na opinião de vocês, o que resta para as pessoas serem mais humanas e compreensíveis, digamos assim, com elas mesmas até?
Nossa, esperança? Não sei, você me pegou.
Eu posso te ajudar?
Pode, por favor.
Eu acho que as pessoas precisam de atenção. A gente precisa olhar para os outros. A gente precisa, nós outro dia, numa reunião de pauta do grupo, e aí tinha outros amigos também, numa live, nós discutíamos sobre empatia, né? Que é sentir a dor dos outros, colocar-se no lugar dos outros. E nós chegamos à conclusão que empatia só é pouco. Não basta eu sentir o que o outro sente, nem tampouco colocar. Eu preciso agir para que aquela pessoa possa se desenvolver, para que aquele problema daquela pessoa possa ser resolvido. Eu acho que, fundamentalmente, nos tempos de hoje, as pessoas precisam de atenção. Atenção do seu amigo, atenção da sua família, atenção do Estado. Atenção e empatia compassiva, a empatia que age, não a empatia que só sente.
Muito bom, Humberto.
Respeito também, né? Existe uma falta muito grande de respeito para com o próximo, eu acho. Eu acho que é uma outra palavra que eu colocaria, é respeito.
Olha, eu penso que além disso, né, do que Humberto e Helena falaram, eu acho que cada ser humano, cada um de nós, precisa realmente que alguém, que as pessoas te respeitem, que as pessoas olhem para você. Mas tem um outro lado, que se a pessoa não se olhar, não olhar para dentro de si mesmo, se conhecer, entender o que é capaz, o que pode, fazer o que pode, ir atrás do que não pode, confiar no outro naquilo que não pode, eu acredito que melhoraria muita coisa, porque a partir do que cada um olha para dentro de si mesmo e vê e pode colocar isso para fora, em prática, no concreto, eu acho que ajudaria muito, muito, muito todo mundo. Aquela historinha comum de que diz, né, se você cuidar da sua calçada, o mundo inteiro, se cada um cuidar da sua calçada, o mundo inteiro vai ter um jardim na frente de casa. Então, se não partir também de dentro de cada um, mesmo a ajuda que vem de fora, vai ajudar, vai ser benéfico, mas não vai resolver problema. A pessoa tem que querer, tem que partir para ação também, senão nada vem.
Mais uma palavrinha que eu acho que é importante, que falta, que é oportunidade. Eu acho que as pessoas precisam de oportunidade, em sua maioria. Acrescentaria isso.
Nossa, maravilhoso, gente. Muito bom. Na verdade, precisamos realmente nos respeitar e agirmos, né? Não precisamos ter anuência de terceiros, mas sim saber realmente o que você deseja e colocar em prática a sua felicidade. Porque você colocando em prática o seu querer, a sua felicidade com responsabilidade, eu tenho certeza que alcança muitas e muitas pessoas nesse mesmo objetivo. Um exemplo é o encontro de vocês. Amizade pura, verdadeira, num encontro de escola. Ultrapassou aí muitos e muitos tempos, encontraram muitas e muitas pessoas. Está aí num grupo ativo que se transformou num blog, alcançando pessoas que realmente se sentem perdidas. E vocês dão essa oportunidade das pessoas se manifestarem e poderem estar uníssonas. E isso é maravilhoso. E a gente precisa realmente disso. Precisamos de vida e poder falar também. Então, parabéns. Parabéns a Humberto, a Helena, a Odília e a todos os integrantes do grupo. Obrigado mesmo pela participação de vocês, por esse incentivo e por essa forma de mostrar o verdadeiro caminho da vida, que é através da amizade, do respeito e da união. Eu sempre fecho De Papo pro Ar com uma música. E eu queria pedir para vocês aí uma música que representasse. Antes da música, repete para a gente novamente o endereço do blog. Esse blog todos podem ter acesso e podem participar, colocando a sua voz através dele, textos, e participar, deixar este blog ativo e vivo. Então, qual o endereço? E podem pedir aí, por favor, a participação das pessoas para rechear esse blog com muitas histórias, seja história de comida, história de vida, mas histórias que realmente nos incentive a contar histórias também.
É o Outros Olhares Blog. Nós estamos tanto no Face como no Instagram, e o próprio blog, vão lá tem os e-mails, os contatos, podem mandar para a gente, e a gente entra em contato sem dúvida nenhuma. Outros Olhares Blog.
Podem fazer comentários diariamente, para aqueles que não querem mandar texto ou não gostam de escrever, podem fazer comentários, críticas de qualquer natureza, estamos abertos a ouvi-las.
Que maravilha. Bom, Humberto é o especialista em música aí do grupo, pelo que eu percebo, né, Humberto?
Vai, não especialista, mas eu gosto muito.
E tem uma memória para tudo, então ele lembra rapidinho uma música boa para a gente.
Ah, logo que o Cido abriu o assunto, já me ocorreu Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento. Sim. Eu acho maravilhoso, tem muito a ver com a gente, é muito legal. encontros e despedidas. Aliás, eu ouço, hoje não ouço mais, porque não fico mais no carro às 6 da tarde, né? Um programa que a USP era, ele começava às 18 horas, e era uma hora de música, e o ouvinte escolhia uma seleção. Cido, você com certeza lembra desse programa.
Toque Outra Vez.
É, exatamente. E eu tive o privilégio uma vez de escolher de ser escolhido para que se tocasse a minha seleção. E nessa seleção estava em Encontros e Despedidas.
Que maravilha, Humberto. Poxa vida. Muito obrigado. Humberto Mariano, economista, consultor financeiro, com a gente. Uma honra poder falar com você, te conhecer. E muito obrigado por essas experiências e obrigado por você incentivar a tantas pessoas, viu, Humberto? Um prazer, viu?
Prazer todo meu. Muito feliz por estar falando contigo e com os seus ouvintes.
Odília D'Angelo, fonoaudióloga, muito obrigado por você também estar com a gente e nos dar a oportunidade de beber um pouquinho dessa fonte de amizade, de carinho, de união. Obrigado, viu, Odília?
Imagina, nós que agradecemos muito a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho da gente e do blog. Obrigada a você e a todos os ouvintes.
Helena, obrigado, viu, Helena? Radialista, jornalista, muito obrigado por você estar conosco e dividir esses momentos com a gente. Um prazer imenso conhecê-la, viu, Helena?
Estou aqui falando com você do outro lado, sempre estive no seu lugar. E é bem interessante e melhor a gente poder falar desse trabalho nosso que está dando tanta alegria para nós, tanta satisfação.
De Papo Pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.